Olá, muito boa tarde. Ao longo dos anos, sempre houve uma oscilação no equilíbrio das finanças públicas regionais. Quem o diz é Camilo Muniz, presidente da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Economistas. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Segundo o responsável, atualmente a região não está numa situação sustentável a prazo, o que pode trazer consequências para o futuro.
Nós neste momento estamos numa situação em que, enfim, parece-nos que não é uma situação sustentável a prazo, exatamente porque isto trará consequências. Como sabe, quanto maior for a dívida pública, maior é o encargo a dívida pública e, portanto, havendo maior encargo com dívida pública, haverá menos recursos para o governo regional poder perseguir as suas funções.
E é neste sentido que a Ordem dos Economistas na região vai organizar o debate subordinado ao tema Finanças Públicas Regionais a decorrer dia 12 de setembro na Ilha de São Miguel, com a finalidade de tirar lições do passado, ver o presente e projetar o futuro.
Na prática, a nossa preocupação é exatamente essa. É poder ver um percurso histórico, poder ver a situação atual e poder projetar para o futuro diferentes caminhos que poderemos seguir consoante as decisões que forem tomadas no próximo futuro.
Duarte Freitas, secretário das Finanças, os economistas Walter Furtado e Monteiro da Silva e ainda os professores universitários Mário Fortuna e João Teixeira serão os oradores da iniciativa. O evento insere-se no âmbito da atuação da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Economistas, que tem como prioridade a criação de espaços de debate e partilha sobre temas estruturantes para a região. A iniciativa, que tem entrada gratuita, mas que carece de inscrição, acontece a 12 de setembro, entre as 2:30 da tarde e as 16, em Ponta Delgada.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
O destino Açores está em destaque na edição de 2025 da Expo Porto Santo, que se realiza até o próximo dia 7 de setembro na ilha do Porto Santo, no arquipélago da Madeira. A participação é organizada pela Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, com o cofinanciamento do Programa Operacional Açores 2030 e em parceria com 7 municípios de 4 ilhas do Grupo Central, nomeadamente Angra do Heroísmo, Santa Cruz da Graciosa, Velas, Calheta, Madalena do Pico, São Roque do Pico e Lages do Pico. Ora, esta participação tem como principais objetivos a promoção turística do destino Açores e o fortalecimento das relações institucionais e comerciais entre os arquipélagos. No espaço Explore Azores Islands pretende-se apresentar os Açores como destino turístico diferenciado, com destaque para as ofertas de natureza, mar, cultura, história e gastronomia. Além da promoção turística, a Expo Porto Santo possibilita o contacto e o diálogo institucional e a divulgação de alguns dos produtos açorianos, com destaque para o queijo de São Jorge, potenciando oportunidades de exportação e distribuição para empresas regionais. A participação organizada pela Câmara de Comércio de Angra enquadra-se no projeto Promo Tours. Em apenas 12 dias morreram 2 pessoas afogadas na Lagoa das 7 Cidades, apesar da proibição dos banhos prevista nos planos de ordenamento das bacias hidrográficas. Em reação, o presidente da direção da Associação Ecológica Amigos dos Açores, Diogo Caetano, considera que a aplicação de coimas aos banhos nas lagoas não só legitimaria as intervenções dos vigilantes, como também contribuiria para que se normalizar a ideia de que é proibido, mas que não há punição para os infratores. Ora, para a associação, deve-se criar um regime sancionatório associado a uma coima para os infratores. O presidente da Associação Ecológica Amigos dos Açores conclui que as pessoas deveriam ser mais informadas e sensibilizadas para os perigos e riscos de tomar banho em massas de água, muitas delas eutrofizadas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O secretário-geral do PSD Açores, Luís Pereira, reconheceu este domingo a importância dos jovens nos últimos resultados eleitorais obtidos pelo partido e disse que o PSD conta com eles para as eleições autárquicas de outubro. No discurso proferido na sessão de encerramento da 12ª Universidade de Verão da JSD e do PSD Açores, na Calheta, na Ilha de São Jorge, Luís Pereira destacou a importância da juventude, em grande parte também dos resultados eleitorais obtidos.
O PSD não conta apenas com a juventude para encher esta sala ou qualquer uma outra, nem para abanar bandeiras, nem para encher uma caravana. O PSD conta com a juventude para ser líderes da construção de um futuro diferente, de um futuro capaz, que responda aos seus anseios. E os Açores precisam muito, muito da juventude açoriana. Nós somos ilhas que estamos num percurso de envelhecimento e nós precisamos de garantir que continua a existir uma faixa etária nos Açores que garante o futuro da nossa terra, das nossas novilhas.
Na mesma sessão, o presidente da JSD Açores, Luís Raposo, assegurou que a juventude açoriana é para manter no centro das decisões políticas públicas da região.
Hoje os jovens têm mais oportunidades para participarem e fazerem o seu vir. Temos mais de 8 mil jovens que ingressaram no mercado de trabalho e reduzimos consideravelmente o desemprego jovem em cerca de 45% na região. Hoje os jovens têm mais oportunidades de emprego. Importa lembrar que a herança socialista nesta matéria era de cerca de 27%. Agora fixa-se nos 19,8% e vamos aqui também assumir novamente o compromisso de, junto do PSD, nós continuarmos a reduzir esta taxa de abandono escolar e queremos fazer parte de chegar aos 15% até 2030.
A 12ª Universidade do Verão da JSD Açores e do PSD Açores, que terminou ontem na Ilha de São Jorge, começou na passada quinta-feira e reuniu cerca de 30 jovens das 9 ilhas açorianas. A edição de 2026 será realizada na Ilha Terceira. O presidente do PS Açores afirmou no sábado que a crise da habitação representa atualmente um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento social e económico da região. Francisco César falava no Centro Cultural Padre Manuel Raposo, no Conselho do Nordeste, no âmbito da candidatura de Manuel Paiva à Câmara Municipal do Nordeste. Para além da habitação, o líder socialista criticou o abandono do Conselho.
Anunciam muito e fazem pouco. Aquilo que nós percebemos é que o destino do Centro de Saúde do Nordeste vai sendo acompanhado pelo destino do Centro de Saúde da Ribeira Grande, que não avança, das obras do H10 que não começam. É tudo algo característico da governação do PSD. Anuncia-se, promete-se, faz-se a apresentação do projeto. A obra até pode parecer que começa, mas o que é triste é que começa, mas geralmente nunca acaba.
Francisco César alertou ainda para as dificuldades dos professores, muitos dos quais rejeitam colocações por não conseguirem arrendar casa na ilha onde são colocados.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, pela primeira vez na história do ciclismo açoriano, 3 jovens ciclistas competem numa prova de ciclismo profissional em território continental. O miquelense João Medeiros, da Credibon LA Alumínios, de 25 anos, o faialense André Dutra, da Anicolor, de 19 anos, e o terceirense Rodrigo Alves, da equipa de Tavira, de 18 anos, este último como estagiário. Os atletas estão a correr no Grande Prémio Jornal de Notícias, a segunda prova por etapas com mais dias de corrida, logo depois da volta a Portugal. Dos 3 atletas, Medeiros compete como profissional desde 2019, sempre na equipa dirigida por Hernani Broco, tendo já conseguido 8 vitórias na sua carreira, 3 das quais esta temporada nas etapas Vozela e Águeda do Grande Prémio Abimota e também na etapa Resende do Grande Prémio Douro Internacional. O corredor natural de Ponta Delgada já correu 5 voltas a Portugal, a última das quais este ano, onde terminou no 19º lugar na geral individual. Por seu turno, André Dutra correu durante 2 anos na Escola de Ciclismo Bruno Neves e este ano transferiu-se para a Anicolor, a principal equipa profissional em Portugal. Com a camisola fluorescente fez algumas provas de um dia, sendo a prova desta semana a mais importante do ano. Finalmente, Rodrigo Alves, o vencedor da última edição do Grande Prémio em Ciclismo de Estrada, volta à Ilha Terceira, onde ganhou a segunda etapa no final do Alto da Serra de Santa Bárbara e as classificações por pontos e melhor corredor local. Correu este ano em algumas provas de território continental com a categoria sub-23 e teve este fim de semana a oportunidade da sua vida de estrear-se no ciclismo profissional na equipa mais antiga do pelotão, corporizada pelo Clube de Ciclismo de Tavira. Ora, no final da volta à Ilha Terceira, que aconteceu em julho, Rodrigo Alves confessou ao Rádio Clube de Angra que tinha convites de equipas profissionais e que estava a estudar aquela que seria a melhor escolha.
O futuro, sinceramente, ainda não sei. Tenho bastantes propostas de equipas lá no continente, mas depois vão descobrir.
Rodrigo Alves, ciclista terceirense a ter a oportunidade de correr como profissional estagiário no Grande Prémio Jornal de Notícias, que decorre até ao próximo dia 7 de setembro. Ainda no desporto, as duas equipas açorianas que participaram este fim de semana na primeira eliminatória da Taça de Portugal foram eliminadas. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Falamos de Lusitânia e Juventude Esportiva Lagense. As duas equipas jogaram na Ilha Terceira frente ao seu público. Às 15 horas, no campo Carlos Alberto Sousa, na vila de São Mateus da Calheta, foi a vez do Lusitânia fazer a sua primeira partida oficial nesta época 2025-2026. Depois de ter descido da Liga 3 na época transata, a equipa verde-branca, com uma remodelação completa no seu plantel, vai participar no Campeonato de Portugal, ainda sem ter efetuado qualquer jogo desta competição, que já leva 3 jornadas. Ora, o Lusitânia, nesta primeira eliminatória da Taça de Portugal, recebeu no campo da Vila de São Mateus da Calheta a turma do Elvas e saiu derrotada por 3-0. A equipa alentejana, que milita igualmente no Campeonato de Portugal, viu-se em superioridade numérica logo ao minuto 5, a quando do vermelho direto a um atleta do Lusitânia. Esta tarefa, esta situação fez com que a tarefa do Elvas ficasse mais facilitada, vencendo a partida por 3-0 e seguindo em frente para a segunda eliminatória da Taça de Portugal. João Vaz Cardoso, o treinador do Lusitânia, realçou a expulsão do seu atleta como o momento fulcral da partida.
Ficámos ainda mais condicionados com a expulsão, que nos dificultou ainda mais. O Elvas é uma equipa que tem muitas dinâmicas ofensivas, tem muita qualidade individual e, portanto, obrigou-nos a um desgaste maior. Acho que o que fica desta equipa de Lusitânia é atitude, compromisso. A equipa em todos os momentos teve sempre capacidade de tentar condicionar, tentar pressionar, tentar fazer com que o Elvas não se sentisse tão confortável perto da nossa baliza.
Já na outra partida, na Vila das Lages, o Juventude Esportiva Lagense, que igualmente faz a sua estreia oficial nesta época e que também vai participar no Campeonato de Portugal depois de ter vencido o Campeonato de Futebol dos Açores, recebeu a equipa do 1º de dezembro e perdeu pela margem mínima 1-0 frente a uma equipa que está na Liga 3. Ora, no final deste encontro, Pedro Lima estava agradado com a prestação da sua equipa.
Acho que não se notou o facto de sermos de campeonatos diferentes, de termos menos, se calhar, 50 treinos do que o 1º de dezembro. Conseguimos equilibrar até ao golo do 1º de dezembro. Tenho algumas dúvidas, só vendo na repetição, de onde eu estou do banco, parece-me que quem faz o golo que está, poderá estar em posição de fora de jogo, não sei. Mas muito satisfeito com a resposta que os meus atletas deram, com todos.
Lusitânia e Juventude Esportiva Lagense eliminados então da Taça de Portugal nesta primeira eliminatória.
O desporto a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.